Beleza. Um suspiro de esperança. Terceiro episódio. A caridade que não é anônima é vaidade, mas toda a alma tem um preço.
Pelo amor de Deus, não faz isso! Não! Ela fez! Jogou no fogo! Louca! Você é louca! Alguém amarra essa mulher!
Ingrata! Eu sempre disse que ela não merecia estar aqui. Tire essa mulher daqui!
Senhora Natália, eu advertirei madame da sua chegada. Pode me entregar seus pertences e aproveite a noite.
Ela achou que você fosse garçom. Não dá pra você ficar aí parado na porta com essa cara. Vai andar pela sala, vai. E dá um sorriso.
Mas ela tem carisma, isso é um ativo. Sabe quantos seguidores tem?
A decadência começou quando o inglês se tornou a língua da diplomacia e do comércio internacional. Nós deveríamos estar falando francês, não inglês.
Ah, eu já contratei uma professora particular de mandarim.
Ninguém mais aguentava tanta notícia ruim. A imprensa só vendia lá mesmo.
Você viu que ela veio sem o marido de novo?
Você experimentou esse cuscuz com trufa negra? Simplérrimo de fazer.
Bem-vindos de volta à casa de madame. Esta vez, estimados ouvintes, estejam preparados para um encontro de reviravoltas eletrizantes. Meu papel como narrador é contar as coisas tais como acontecem. E, por enquanto, nosso príncipe passeia com curiosidade por essa festa de São João chique.
Queridos, queridas, peço um minutinho de atenção. São 8 horas da noite e é com imenso prazer que dou início oficial ao primeiro jantar junino da Associação de Caridade Órfãos da Peste, da qual sou uma das fundadoras. E para começar, nada como mais adequado do que uma festa popular, não é? Olha como ficaram lindas essas bandeirinhas! Já viram a nossa fogueira? Eu sabia que um dia a lareira da sala de estar teria alguma utilidade. Eu só uso no primeiro andar. Para fazer a abertura, vou chamar uma amiga que vocês já conhecem. Uma pessoa mais que amada, minha pupila, minha sócia na organização desse jantar, uma das idealizadoras, promoter e embaixatriz da nossa associação. Ela, Natália Filipa.
Boa noite, amigos e amigas dos Órfãos da Peste. O que à primeira vista pareciam ondas sucessivas, logo revelou-se um único tsunami passando por cima dos negócios. Foi um susto, mas vocês se recuperaram. Só que milhares de vidas foram ceifadas. Com pais e mães mortos, crianças ficaram à deriva e jovens desorientados. Essa massa desocupada pode ser uma futura mão de obra. Quem sabe consumidores, seguidores ou divulgadores do seu produto. Com o dinheiro arrecadado nesse jantar, vamos providenciar comida, roupa e dormitório para os órfãos. Nos próximos eventos, pretendemos conseguir recursos para investir na formação de milhares de jovens desse país. Todos aqui já fizeram a sua doação, mas ali na sala de baixo ainda teremos um leilão, não é isso, Lisa?
Exatamente, meu amor. Eu já vou explicar do que estamos falando, mas antes quero trazer aqui um artista talentoso. Miguel, por favor. Ele me procurou recentemente porque perdeu tudo na pandemia. Família, amigos, casa. Ficou meses internado e, como vão perceber, ficou com algumas sequelas. Esse é Miguel, o príncipe. Fala alguma coisinha para os nossos amigos. Sim, podem tirar foto, ele é dócil.
Eu, prima, eu não sei, porque... Primeiro eu tava no metrô e conheci um sujeito simpático. Depois dormi na casa de gente muito generosa. Eu nunca imaginei estar aqui. É um recomeço, eu acho.
E vocês não imaginam o talento. Querem conferir? Nós organizamos uma exposição de fotos dos principais murais que ele grafitou na periferia da cidade. Depois do jantar, vamos fazer um leilão das melhores imagens. Vocês poderão ter um pedaço da rua na sua sala de estar. Bom, quero encerrar essa abertura, lembrando que doando para os órfãos da peste, todo mundo sai ganhando. Você sai nas fotos de divulgação da associação e agrega valor à sua imagem. Lembrando que temos 3 níveis de doadores. O doador responsável, o benevolente e o salvador. Cada nível com retorno específico de divulgação da sua marca. Quem vai querer capa de revistas de negócio e participar do jantar com o governador? Quem? Agora peço que procurem seus lugares. Vamos ao jantar. Os nomes estão marcados ao lado do guardanapo. Natália, o príncipe e eu vamos passar por cada um. Gabi! Solta os garçons!
Por que não falou quando me equivoquei a seu respeito?
Eu estava admirado. Você é exatamente como eu estava imaginando. Ontem cedo eu conheci um homem chamado Ragu. Ele me contou coisas. Depois eu vim aqui nessa casa pra pedir ajuda e quando eu tava saindo, você chegou. É como se eu já tivesse visto seus olhos em algum lugar.
E eu pensei que fosse um serviçal.
Chegada a hora de sabermos um pouco mais sobre esse pequeno companheiro da nossa heroína, o pigmeu Adamastor. Uma criatura, no mínimo, curiosa. A característica mais notável desse cãozinho é a sua inconcebível indiferença a qualquer afago, mesmo de sua proprietária e mentora. Há muito, tem o hábito de ficar sentado, com a cauda curta, dobrada debaixo de si, carrancudo, com sobressaltos esporádicos e sem jamais sorrir. Sim, porque os cachorros sorriem, inclusive com muita gentileza. Mas o problema maior é que se trata de um cãozinho feio. E já na tenra infância entendeu que todo carinho tinha um interesse disfarçado. Tornou-se desconfiado de aproximações deveras carinhosas. Mas este não foi o caso com o Miguel. O pequeno Adamastor não demorou a reconhecer nele alguém desprovido de julgamentos mesquinhos, alguém inábil para simulações e despreparado para frases feitas. Isso fez com que Natália tivesse o jovem à sua frente na mais alta conta.
Não, Pig, você não pode subir no colo de um desconhecido. Você tem uma personalidade intrigante, hein, príncipe? Me fala mais do seu passado. Você gosta de mulher?
Dá licença. Natália, você precisa dar mais atenção ao Roberto da montadora de veículos. Ele é um nível 3, tá perguntando de você. Eu tô indo falar com o Carlos da construtora, nível 2. Mas acho que consigo que vire nível 3 ainda esta noite.
Claro, Chuchu. Só mais esse quentão e eu vou. Garçom, um pouco mais aqui, por gentileza. Ai, príncipe, não temos muito tempo. Vamos pular sua infância e adolescência para ir direto ao que interessa.
Dessa vez ela vai ouvir o que eu tenho para falar.
Não é dinheiro que vocês querem? Natália, cadê você? Eu voltei e agora eu tenho dinheiro, meu amor.
Agu?
Continuem acompanhando nossa história. Voltaremos em instantes.
Nos dias de hoje, todo cuidado é pouco. Nos deparamos com pessoas que não conhecemos todos os dias. E se ele for um psicopata? Seus problemas acabaram. Baixe agora mesmo o aplicativo Extrema Positividade, que faz um raio-x moral da pessoa com quem você se encontra presencialmente. O aplicativo identifica o interlocutor pela simples proximidade e instantaneamente filtra informações para avaliar a sua índole, ficha criminal e processual. Os locais onde esteve nas últimas 48 horas, com quem esteve e quais foram as suas buscas na internet nas últimas 24 horas. Com esses dados, o algoritmo estipula uma nota de periculosidade para o interlocutor. A Extrema Positividade quer seu conforto emocional, porque verdadeira segurança é ter previsibilidade nas relações. Seja Extrema Positividade!
Já estamos de volta.
Rago! Você aqui?
Quem é você?
Não lembra? Eu falei com você no shopping. Eu levei um bracelete.
Não sei do que está falando.
Tirem esse bêbado daqui imediatamente!
Não encostem em mim! Sou eu, Rago! Não lembra?
Espera! Eu conheço esse rosto. Você não é o filho do Leopoldo Importações e Exportações?
Meu pai.
Não encostem nele! Por que não falou antes, meu jovem? Fiquem todos calmos. Eu conheci o pai dele.
E você? O que é que tá fazendo aqui, ô príncipe? Você veio atrás dela porque eu mostrei a foto, ô talarico.
Escuta, você acha que está certo entrar assim na conversa alheia?
Eu vou arrebentar sua cara, filha da...
Segura ele!
Natália, não! Você não se lembra de mim? Eu me ajoelhei aos seus pés e ofereci um bracelete. Você ficou contente, mas o meu pai mandou buscar o presente.
Eu me lembro disso. Você... Mas você era um cavalheiro, não esse...
Eu sou. Eu posso ser. Eu fui morar longe, mas eu voltei por sua causa. Eu vim trazer outro presente. Melhor que o primeiro.
Ah, se for só isso, vamos resolver logo, por favor. Me dá esse presente e chega deste ato.
Me solta! Eu dou o presente. Eu vou dar. Mas o príncipe não pode ficar aqui. Eu vou quebrar seu nariz, seu merda!
Ele vai escapar! Segura os dois braços!
Eu tenho dinheiro! Olha essa sacola aqui. Sabe o que é que tem dentro dela? O seu presente. São 100 mil dólares em espécie. Só pra você.
Solta esse jovem, por favor.
Olha a cor. Novinhos. Todos aqui são testemunhas. Acabei de buscar.
Ele sempre foi corajoso.
Esse dinheiro é um presente. Mas tem uma condição. É só seu. Não vai pra associação. De onde veio essa sacola tem mais, muito mais. Eu vou doar pra associação, mas depois que estivermos juntos. Eu sei que você é casada, mas Natália, eu te amo. Eu vim aqui falar na frente de todo mundo que eu te amo. Alguém já gritou, Natália, eu te amo?
Você não tá feliz? Se largar o seu marido, nós vamos ser felizes juntos. Vamos ter dinheiro, amor de verdade, sexo. Você vai ter tudo o que precisa e os órfãos. Nós vamos ajudar os órfãos.
O que ela está fazendo?
O inesperado. Natália aproxima-se lentamente daquele homem febril de amor e acaricia seu rosto com suavidade. Ali estão os dois, Natália e Ragu, frente a frente, a um palmo de distância um do outro. Ela leva seus lábios aos dele. Um beijo de língua, caros ouvintes, de língua. Lento e carinhoso, mas que ganha intensidade, se transforma em puro ardor. É a fúria dos amantes. Ela pega a sacola das mãos de Ragô e dá um passo para trás. Dirige o olhar para o seu conteúdo e levanta o queixo com um meio sorriso. O semblante é o da mulher conquistada. Não é o semblante da conquistadora. Levanta a sacola como se fosse seu troféu. Natália acaricia a superfície das notas, pega o maço com mãos firmes.
Você merece, meu anjo.
Esse cheiro. O buraco de onde eu vim era um córrego fedido. Hoje, esse perfume de cédulas novas. Vocês não sabem o que são 5 pessoas dormindo no mesmo quarto.
Chuchu!
Eu não sabia que era pobre, mas quando percebi, não suportei. Era atroz como o mundo parecia imóvel. Com 14 anos, eu trabalhava no centro e um homem me ofereceu dinheiro para ver meus seios. Disse que eu era a menina mais linda que ele tinha visto na vida.
Acho que podemos servir a sobremesa.
Aceitei, né? Depois fiz outra vez, depois outra e outra, e comecei a me virar, pagar meus estudos assim. Ter dinheiro me fez ter esperança, Lisa. Não precisa ter dó de mim, não. Eu gostava de me sentir poderosa. Eu paguei uma faculdade dormindo com velhos que eu conhecia num site de luxo. Uma noite, estava acompanhando um senhor num jantar e a Lisa conversou comigo. Você quis me mostrar um outro mundo, o luxo. Não despreze o luxo, príncipe. Nunca. Obrigada, Lisa. Eu te amo.
Está tudo bem, Chuchu. Vem sentar.
Ela, essa aqui, ó, Lisa, me apresentou para um viúvo deprimido e carinhoso. Minha presença fez com que ele retomasse o ânimo, entende? Depois de alguns meses, o viúvo me pediu em casamento. Mas a lua de mel foi um desastre. O velho me destratou na primeira noite e depois começou a me comparar com a ex-mulher. Típico. Me jogava na cara que tinha me tirado da sarjeta. Dizia que eu não valia nada. De que adiantava tanta beleza se eu fedia? Fedia porque o cheiro do esgoto não saía de mim. No dia seguinte, me dava presente, me colocava nas alturas e me amava como se nada tivesse acontecido. E as humilhações recomeçavam. O sonho de rainha tinha acabado e eu encarei como meu novo trabalho. Mas me senti um lixo. Onde ele está agora? Não sei e não me importa. Velho nojento. Antes, eu não acreditava que um dia teria uma sacola dessas nas mãos. Mas hoje... hoje não faz diferença nenhuma. Ragô, você tem invadido um jantar. Dispensar esse valor... gritar que me ama, isso sim faz diferença.
é lindo. Você é forte e diz que me ama. Ah, eu aceito o seu presente, Rago. Como poderia não aceitar tanta coragem? Obrigada.
O dinheiro é seu, minha amada.
Mas eu não posso ficar com você, Rago. Eu sonhava em ser rainha. Eu aceitei o dinheiro de um velho e apodreci nas entranhas. Preferi oferecer serviços como fazia antes. Ainda assim, eu agradeço muito o seu presente, Rago.
O momento é da mais pura delicadeza. Ela aproxima suas mãos do rosto de Rago. Num ímpeto, vira-se em direção à fogueira de São João.
O problema é que eu não estou à venda, meu querido.
Não! Não faça isso!
Abrupta e violentamente, Natália joga um maço de dólares na fogueira. Sim, caro ouvinte. Ela joga outros maços na fogueira até que as cinzas formam um cogumelo de destruição atômica na alma dos convidados. O efeito é explosivo.
Natália, você está descompensada. Por favor, o resto não.
Comunista! Você é comunista!
Alguém segura essa mulher!
E aqui vai outro maço para São João!
O dinheiro é dela! Ela faz o que quiser!
E o resto?
O tumulto está instalado. Os garçons, ora se sentem aviltados, ora encorajados. E nesse conflito de sentimentos, choram em ver o papel moeda se transformando em cinza. Um senhor que estava no fundo da sala se levanta batendo no peito com força. Perdeu o ar e a alegria. Outra mulher desmaia. Mas essa é prontamente acolhida por um bombeiro que está chegando. O príncipe está atônito, os olhos vidrados em Natália. É impossível saber o que se passa na sua cabeça. E Rago? Rago dá pulinhos de alegria e contorce o corpo de tanta emoção.
Música! Vem cá, príncipe! Vamos dançar!
Príncipe, eu salvei um maço da fogueira. Não sei quanto tem aqui, mas tenho certeza que é o suficiente para você se estabelecer, montar o seu negócio, não sei. Eu gostei de você e quero me desculpar pela maneira que eu te tratei quando nos encontramos. E quero que você seja feliz. Sim, seja feliz por mim. Agora me dá licença que eu vou comer um arroz doce.
Você não tinha o direito. Depois de tudo que eu fiz por você.
Lisa, eu nunca vou me esquecer de tudo que você fez por mim. Eu ainda tenho o meu preço, mas ele agora é mais alto. Obrigada. Quanto a você, Rago, eu ainda não sou sua. Mas quero que saiba que você me impressionou muito. Um homem. Um homem de verdade. Vem, Pig. Vem. Vem com a mamãe.
O príncipe, no centro da sala, assiste à derrocada dos homens. E hoje ficamos por aqui, caros ouvintes. Não percam o próximo episódio de Beleza. Um suspiro de esperança.
Beleza. Suspiro de Esperança. Direção e produção, Américo Córdula. Adaptação e roteiro, Ivan Andrade. Desenho de som, sonoplastia, direção musical, Edésio Aragão. Assistente de edição, Júlia Pérez e Raul Teixeira. Personagens, Miguel, Eduardo Silva. Rago, Williams Mesacapa. Natália, Gabi e Menina, Pamela Machado. Narrador, sargento e apresentador, Tadeu de Pietro. Lisa, Cora, apresentadora, Lara Córdula. Propagandas, Américo Córdula. Vozes adicionais, Tadeu, Lara, Eduardo, Williams, Pamela, Américo. Música, Nervos de Aço. Composição, Lupicínio Rodrigues. Arranjo e violão, Edésio Aragão. Voz, Pamela Machado. Música tema, Esperançar. Composição, produção e arranjo, Marco Villani. Voz, Pamela Machado. Bateria e percussão, Cabé Pinheiro. Baixo, Eric Budney. Guitarras e violões, Webster Santos. Flautas e teclado, Tércio Guimarães. Mix e Master, Edu Garcia. Coro, Pamela Machado e Marco Villani. Gravação, Estúdio Raul Teixeira. Assessoria de imprensa, Adriana Monteiro, Ofício das Letras. Produção, Córdula Responsabilidade Cultural. Realização, Instituto Casa Comum. Apoio Cultural, Neca Setúbal. Agradecimentos, Silvana Bragato, Célio Turino, Neca Setúbal, Raul Teixeira.
É o chão que prepara o salto, a esperança é quem pula alto pra ver toda a cidade despertar.